Cássio, bom dia para você e muito obrigada por participar aqui desse momento com a gente.
Ai, é um prazer, viu? Cheguei ontem de madrugada, já com expectativa a mil, aí agora a gente começa amanhã fazendo essas agendas de entrevistas e depois já correr para o Sebrae para esse prêmio e para a palestra, desafios e oportunidades da inteligência artificial. Tô curioso, para você, a IA é príncipe encantado ou é bicho papão?
Olha aí, eu acho que ela fica no meio termo. A gente vê que o avanço da inteligência artificial é inegável.
Sim.
A inteligência artificial está aqui com a gente, ela sempre vai estar avançando e aí cabe a gente, principalmente como profissionais, como jornalistas, saber como usar essa ferramenta. Não dá para ignorar ela, não é, Tarsis?
Não, é uma transformação muito grande que acontece nesses últimos 3 anos, quando a gente considera desde o surgimento explosivo do ChatGPT, que acabou virando a ferramenta principal, né, a mais conhecida. Então, em 3 anos, muita coisa mudou. Lá atrás, essas ferramentas de IA, elas erravam muito. Elas cometiam a chamada alucinação, davam respostas incorretas. Agora, a coisa evoluiu de uma maneira que você gera foto, gera vídeo, faz animações, pede para comprar coisas para você na internet. Então, a capacidade dessa tecnologia, ela avançou muito rápido. Eu estou acompanhando o setor de tech há 16 anos. Eu não me lembro de ver nenhuma outra ferramenta que de maneira tão veloz mudou e para melhor, né, na realidade. A capacidade dela evoluiu muito rápido. Se você considerar celular, que hoje todo mundo, ou quase todo mundo tem, lá no comecinho era aquela câmera que o pessoal brinca que parecia uma batata tirando foto, porque era tudo embaçado, tudo borrado.
É verdade.
Ano a ano a coisa melhorava um pouquinho. E agora, depois de 17, quase 20 anos de smartphone, a gente tem produtos realmente muito robustos. A IA, creio que será mais veloz. Daqui a pouco, a gente já brinca falando que pode ter robô te auxiliando em casa. Enfim, eu acompanho com muito entusiasmo e também com um pouco de medinho, né? Porque para coisa degringolar...
Tem que ter um pouquinho, né? É interessante você falar do celular, porque a gente também analisa uma questão de percepção. Por quê? Naquela época, anos atrás, a gente não via a imagem como a gente vê hoje. Por exemplo, a gente agora entende que tinha pouco pixel, que era uma imagem ruinzinha, mas antigamente era uma imagem de qualidade na nossa cabeça. Sim. Imagina quando a gente acompanha esse avanço da inteligência artificial, algumas coisas estão ficando para trás também agora. Então, a questão é sempre estar evoluindo, né? Dá um pouco de medo porque a gente vê outras questões, né, Tarsis? Uma delas é a questão de fake news.
Sim,
que é algo terrível. Que a gente sempre está falando aqui no jornal, está falando na sociedade. Mas a gente vê em outro ponto importante. Como identificar o que é inteligência artificial? Muita gente agora não consegue ter esse discernimento. E como o papel do jornalista pode contribuir para isso?
Ah, é essencial. O jornalismo profissional, ele segue firme, apesar das dificuldades que se impõem.
Sim.
Eu acredito que a inteligência artificial, ela vai revolucionar a forma com que nós nos comunicamos aqui no estúdio, escrevendo coluna, gravando vídeo e por aí vai, porque a produtividade acaba mudando, né? Então, existem uma curiosidade. Antigamente, nesse ofício de jornalista, de repórter, tem um negócio que é o decupar. Que você faz grava uma entrevista,
nossa,
depois fica
verdade.
Lá transcrevendo. Isso se chama decupar, é este o verbo. Isso dá um trabalho enorme. Hoje, dá para você pegar o áudio, coloca no sistema e o sistema decupa para você. Então, é um avanço de produtividade. Isso é interessante. Mas também, por outro lado, recentemente, tem coisa de 2 semanas, surgiu uma nova ferramenta, um novo modelo de IA para geração de imagem, do Google, inclusive. O nome dele é muito curioso, chama Nano Banana.
Esse Nano
é
Nano Banana. Curioso mesmo.
Que bombou, assim. Porque pela primeira vez nós temos um modelo que está disponível para todo mundo, de forma gratuita, que quando você coloca uma imagem e pede para fazer modificações, ele consegue fazer de uma maneira muito convincente. Então, isso será uma dificuldade, creio eu. A gente já está aqui batendo a porta em ano de eleição, né? Como não será?
Eita.
Porque da mesma maneira que as empresas estão utilizando, os trabalhadores estão utilizando para tentar achar caminhos da rotina ficar melhor, ficar mais leve, ficar mais rápida, também deve ser utilizado por agentes políticos. Eu sonho com um dia em que, da mesma forma que o celular hoje tem o chip do 5G, né?
Sim.
Vai ter o chip do fake news. com inteligência artificial, não sei, embarcada ali, disponível, para conseguir perceber e avisar para as pessoas.
É verdade.
Porque, assim, você está na rede social, aparece um negócio produzido com inteligência artificial, o rosto da pessoa é perfeito, a voz é perfeita. Para quem está acostumado, você ainda percebe, né? Tem coisa que entrega. Mas para quem não está tão ligado nessa evolução, nessa mudança que está acontecendo, realmente é muito perigoso. Então, com isso, eu fico com o pé atrás. O impacto na sociedade ainda não está claro. E quem diz que sabe o que vai acontecer, não sabe. Eu estou aqui acompanhando, né? A gente está trocando essa ideia com as pistas, com as evidências que nós temos. Mas decretar que vai ser de determinada forma, isso não tem como, porque muda, envolve interesses comerciais, envolve empresas, principalmente empresas americanas, tem toda essa confusão com os Estados Unidos. Então, a gente não tem como saber exatamente para onde vai. Mas a tendência da IA, né, capacitando as pessoas, ela é enorme, assim, disso não tem como fugir.
Realmente, a imprevisibilidade assusta um pouco, mas a gente vê a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar também. Você destacou um ponto que eu não tinha pensado antes, dela ser nossa própria aliada.
Sim.
E essa questão de da gente saber, não saber mais tanto assim, identificar, assusta um pouco também, porque esses dias eu me vi vendo um vídeo fofinho de animais de estimação, e eu falei, meu Deus, que legal, olha que fofo isso. Aí depois, a inteligência artificial, eu acho que eu me senti assim, meu Deus.
Enganada.
Eu fui enganada.
Meu mundo
como
caiu.
É que eu não percebi? Mas é isso, é tentar entender, é sempre estar em alerta, né? Tá vendo qualquer vídeo na internet, é um vídeo suspeito que acaba aí afetando a vida de outras pessoas, tendo a ver com mais calma, com mais cautela também.
Os especialistas que de fato estudam academicamente a IA, eles brincam que hoje, se hoje a gente vê e encontra esses gargalos, né, coisas que ainda entregam, que foi produzido com inteligência artificial, a gente precisa ter em mente que a IA como ela é hoje é o pior que ela pode ser, considerando-se os avanços que acontecem daqui para frente, né, sempre avançando. Então, devemos chegar em algum ponto em que realmente vai ser, assim, indistinguível o IA, né, a IA, né, o vídeo, do que é real. Então, teremos essa dificuldade. Algumas redes sociais, hoje, elas colocam lá os rótulos de inteligência artificial, para a pessoa saber que o que está ali pode ter passado ou não por algum tipo de modificação. Mas ainda é muito tímido. E me parece que essas redes, elas não têm todo o interesse, nem todo o incentivo para, de fato, cuidar desse fator, porque os conteúdos produzidos com IA, eles engajam mais, são vídeos mais brilhantes, são coisas diferentes. Então, para eles é bom, porque mexe no dinheiro deles, né? Acaba sendo mais lucro, a pessoa fica ali ligada naquilo. Então, isso é algo para a gente ficar de olho. Mas tem outro ponto que eu queria trazer, que é a capacitação do trabalhador.
Olha, interessante.
Antes, você produzia, né? Tá procurando um emprego, vai fazer seu currículo e tal. Você fazia um currículo, às vezes mexia uma coisinha aqui, outra, dependendo de qual é a vaga. Agora as pessoas estão utilizando aqui no Brasil, em português, a inteligência artificial, que você coloca o seu currículo e explica para ela, né? Aí, uma ressalva rápida aqui, tudo depende do chamado prompt, que é o comando que você está dando ali. Então, se você faz um prompt bem feito, em detalhes, você consegue pedir para a IA, para ela pensar, né, atuar como se fosse uma recrutadora, considerando-se a vaga. Aí você coloca a vaga, dê uma olhada nesse currículo e me diga o que eu posso adaptar para ficar mais interessante para o recrutador, para a empresa que potencialmente vai me contratar. Isso é fantástico, porque antes ou você tinha que procurar um coach, alguma coisa assim, né, para te dar essas dicas, ou tinha que ficar filtrando em muitos e muitos textos na internet. Agora o sistema, ele consegue ler especificamente o seu caso, é personalizado para a sua necessidade. Isso eu considero formidável, auxiliar a fazer pesquisas, coisas de trabalho, né, produção de relatório, acompanhar a reunião, que às vezes é uma chatice, né? Aquela reunião que poderia ser um e-mail, você fica lá 40 minutos, 50 numa reunião, coloca aí, ela vai tomando notas e dizendo o que foi discutido, o que não foi, quais foram as decisões. Então, esse é o aspecto da produtividade que eu acredito que vai ser interessante de acompanhar. É um impacto bacana, mas tem todos os outros empecilhos que a gente, enquanto sociedade, né, conforme você falou, a gente precisa entender como vai lidar com eles também. A IA vai roubar empregos?
Esse era o ponto que eu ia falar agora, porque é muito interessante, porque a gente está agora em um contexto que ela já está aqui do nosso lado. Ela está aí. Olha, antigamente a gente tinha o trabalho profissional de muitos designers, mas hoje em dia muitas empresas já optam por usar a inteligência artificial. E a gente está falando em escalas grandes, tipo a indústria cinematográfica também. Uhum. Mas para a gente, como profissional de jornalismo, de comunicação, para as áreas de comunicação, tem que ter esse medo, Tarsis? Como que fica essa relação com a inteligência artificial a partir de agora?
Tem que ter, sim. Eu acredito que a coisa está mudando muito rápido e, principalmente, quando as empresas estão revisando, né, os seus custos e para onde elas vão, a inteligência artificial acaba sendo algo sedutor, porque é mais barato e, ao mesmo tempo, promete entregar o mesmo resultado. Só que hoje, o que eu tenho visto é a tendência de empresas que compram o serviço de inteligência artificial e colocam, sim, ali do lado do profissional para auxiliá-lo, para ler muitos dados, para produzir os relatórios, conforme eu falei. Tem uma ferramenta, inclusive, que o nome dela eu considero fenomenal, que é Copilot, porque está ali do seu lado, é o seu copiloto. E nos Estados Unidos, nessas horas a gente acaba olhando muito para lá, o que tem acontecido são principalmente cargos gerenciais ali no meio da hierarquia da empresa, que estão sendo eliminados, porque com a inteligência artificial, você não precisa ter tantos gerentes e supervisores acompanhando o que está acontecendo na rotina dos funcionários. Então, para esses profissionais, é interessante entender como essas ferramentas estão sendo aplicadas e o que eles podem fazer para se diferenciar. Porque quem só, sim, preenche planilha e preenche relatório, nessas horas acaba ficando mais suscetível. Mas uma curiosidade aqui: o Bill Gates, né, que é o criador do Windows, ele é uma pessoa que diz que, durante muito tempo, foi a pessoa mais rica do mundo. Ele diz que talvez no futuro, com a inteligência artificial, a gente possa pensar na renda básica universal. Já que os computadores, sim, vão trabalhar tão bem e não vai ter tanto emprego, eu não sei se ele está sendo tão otimista, né, assim. Mas então a gente vai produzir muito, vai produzir valor, as empresas vão estar lá na frente, né, com seus produtos e serviços. Então a gente vai fazer algum programa de transferência de renda para todo mundo. Isso nunca foi aplicado em grande escala no planeta. Então é uma curiosidade do que pode vir a acontecer por causa da IA, porque ela já está, em muitos casos, trabalhando por nós, né? E no caso do, sim, design que você falou, tem aquilo, né? As pessoas que querem ser influenciadoras, que querem trabalhar no marketing digital, e aí precisam utilizar essas ferramentas que criam carrossel de Instagram, essas coisas assim, a IA ajuda. Mas me parece que quando você tem um diretor de arte, um designer, uma pessoa, sim, que entende a filosofia da empresa, né? É a verdade. Essência ali do seu serviço, a coisa ela é entregue com mais alma, com mais, assim, da identificação daquele grupo.
Percepção também, não é?
Isso, exato. Então, assim, não tem como cravar o que vai acontecer, mas é importante. A dica que eu dou é: instale no seu celular, acesse no seu computador essas ferramentas. Assim, uma vez ou outra, brinca lá, pede para gerar uma receita, pede para fazer uma pesquisa e vai entendendo como ela pode te auxiliar ou não no seu cotidiano particular, porque a inteligência artificial ela muda de pessoa para pessoa. Então tem gente que vai usar para trabalhar, tem gente que vai usar para cuidar da casa, tem gente que vai usar para fins médicos, para consultar bula de remédio. Tem pessoas, inclusive, usando para terapia, o que tem sido muito controverso.
Outra discussão, né?
É.
Tassos, então, são inúmeras possibilidades.
Se
deixar, a gente fica falando o dia inteiro. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curtinho, mas para finalizar, eu quero que você fale aí para quem ficou interessado, bate-papo super bacana, que dava para continuar falando sobre inúmeros aspectos. Mas para quem está ouvindo a gente, dá uma palhinha aí do que vai rolar hoje nessa discussão lá no auditório do SEBRAE, Prêmio SEBRAE de Jornalismo, uma discussão que é aberta ao público, inclusive.
A gente vai falar sobre as transformações da IA, de como o mundo passou por são três revoluções já. A gente teve a revolução da eletrificação, teve a revolução industrial, primeiro a industrial, depois a eletrificação, e agora essa tecnológica que a gente está vivendo. E assim, todo mundo desesperado para entender o que está acontecendo no mundo. Então a gente vai decantar lá, tentar explicar um pouquinho, conversar, vai ser aberto ao público com perguntas, com colocações das pessoas. Então, convite às 15h30 no Teatro do Sebrae, Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial, todos convidados, faz parte do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Estou sabendo que esta âncora está lá, né, participando.
Estou participando, olha,
então,
tô,
boa sorte.
Obrigada.
Vamos descobrir os grandes vencedores e depois trocar essa ideia sobre um assunto que está tão latente, né, na sociedade.
Perfeito, Tarcísio, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho por aqui. Muito obrigada.
Ah, foi um prazer, estou à disposição. A hora que quiserem, só chamar, a gente conversa sobre o que for, porque a tecnologia está mudando tudo, às vezes pontos altos e baixos, mas seguimos ligados, acompanhando.